Boa tarde, galera. Eu sou o Policarpo Almeida e vamos dar continuidade à rodada de entrevista. Fugindo de uma área para uma outra completamente diferente, vamos conversar hoje com o engenheiro mecânico Miguel Chau. Como vocês bem lembram, na rodada anterior a gente conversou com o André, o psicólogo. Segue só um pouco aí do debate feito no último episódio.
Hoje, o nosso mal, principalmente no Brasil, é a ansiedade, sabe? Sim. E é um... tem vários fatores, mas se eu fosse chutar aí, eu diria que as pessoas iriam automaticamente chegar e dizer, tipo, eita, tô com ansiedade. E o pior de tudo é que a ansiedade, o transtorno da ansiedade, ele é um transtorno que ele é muitas vezes...
Bem, e como eu já abordei, hoje é um engenheiro mecânico, Miguel Chau, possui com especialização em segurança do trabalho, mestrado em engenharia agrícola, dono de empresa de engenharia mecânica, professor, ex-professor, professor de novo, enfim, é muita coisa para falar. Mas para falar melhor, Miguel, por favor, dê as honras de boas-vindas.
E aí, pessoal, como vocês vão? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, inicialmente eu gostaria de falar um pouco, que agradecer a Policarpo Almeida, né, pelo convite, parabenizar o André pelo excelente debate feito na semana passada. E dizer a todos vocês que título é só um papel. Mas já que a gente comentou um pouco a respeito, né, eu também atuo como professor, sou de fato engenheiro mecânico formado na Universidade Federal, engenheiro de segurança do trabalho e tenho mestrado na área de engenharia agrícola. Mas apenas o papel. Costumo dizer que eu sou um amante da engenharia atualmente.
Olha, e principalmente sabe da responsabilidade em correr atrás, né? Porque título ajuda, mas não resolve todos os problemas. Bem, Miguel, como a gente estava conversando agora antes de entrar no ar, e eu quero que você me explique uma coisa. Só para deixar bem claro, eu sou engenheiro mecânico também de formação, não estudei com o Miguel. Não se preocupe que eu não vou te corrigir. Então, qualquer erro que você vier a cometer, eu não corrijo, não sei de nada. Hoje, eu sou apenas um cara na dúvida sobre a sua profissão. Então, por favor, não me deixe com dúvidas, certo?
Beleza, então, vamos tentar.
Então, dando continuidade, Miguel, eu quero que você fale, defina um pouco sobre as áreas de atuação da engenharia mecânica. Até porque, quando a pessoa fala área de atuação, engenheiro mecânico, beleza, carro. E a gente... Não sei.
Não é bem assim, né?
Isso. Então, o que é que você tem a dizer, falar sobre as áreas de atuação?
Então, eu vou aproveitar, como você já tinha dito anteriormente, eu também sou professor, né, e atuo na área de engenharia mecânica. Nas minhas primeiras aulas, eu costumo falar já sobre a etiologia da palavra, sobre o conceito. Então, a gente tem duas palavras aqui, dois conceitos. Primeiro, engenharia, depois mecânica. O que seria engenharia? Engenharia seria a arte de inventar, criar, construir e adaptar. E a mecânica é apenas um ramo, que aí o pessoal mais leigo, o pessoal mais com a base, mais, como é que eu posso dizer, não menos conceituada, vamos dizer assim.
Pronto.
Seria, a mecânica seria um ramo da física que estuda a cinemática e a dinâmica. Então, a engenharia mecânica seria uma arte, um ramo que vai fazer com que vocês criem, adaptem, projetem qualquer coisa que tenha relacionado a movimento ou estático.
Rapaz, você lembrou agora do primeiro semestre de engenharia mecânica, mas nem lembrava mais desse conceito, mas continua.
Pois é, um pouquinho de introdução à engenharia mecânica, né, Jaque?
Coisa de professor, mas tudo bem.
O foco aqui é fazer com que as pessoas quebrem essa cena de que engenharia é um bicho de sete cabeças. Não é bem assim também, né, gente?
Tá bom. Continua.
É um curso fácil. A gente só tem que entender e ver se realmente é algo que a gente gosta, que a gente aprecie e que vai ter algumas noites de sono perdidas, como qualquer outro curso. Isso é um fato. Mas você vai ter que gostar do que você está fazendo. Só para falar um pouco sobre a área que foi o seu foco, sua pergunta, Policarpo.
Sim.
A gente tem uma área muito extensa, que é a engenharia mecânica. Ela foi uma das primeiras engenharias conceituadas, tanto no Brasil como em termos mundiais. Opa. Perde um pouco para civil e eu acho que trabalhou junto com a elétrica.
Essa é nova para mim.
Então, o ramo ela acaba sendo extenso. Ela pode trabalhar com as partes já conceituais, que todo mundo fala, eu sou engenheiro mecânico, então vou trabalhar produzindo carro. Não é bem assim, galera. Não é só isso.
Até como abordei, tem uma engenharia própria para isso, que é a própria engenharia automotiva.
Exatamente.
Né?
A engenharia automotiva já é um ramo da mecânica que vem falando a respeito só da parte de produção, confecções e projetos de carros, de automóveis.
E manutenção?
manutenção também.
Sim.
Temos também um ramo da engenharia mecânica que é a engenharia aeronáutica. Pouca sim. gente sabe a respeito disso.
Ah, isso até me lembra o que você comentou comigo. Você participou de um projeto aerodesign, justamente construir um aviãozinho, não de papel, mas para voar, né?
Primeira coisa, uma pequena correção, né? Se os meus colegas ouvirem isso, eles vão ficar com raiva se eu não disser para você que não é um aviãozinho. A gente fez, de fato, uma aeronave, rádio, movida por um rádio controle, não tripulado, um VANT, como a gente costuma dizer hoje em dia, para participar de uma competição, né? No sudeste do país, lá em São José dos Campos.
Qualquer que quiser aprender sobre isso, basta pesquisar na internet, a equipe SAI, né, que é justamente ele responsável por organizar esses eventos com aerodesign, com também veículos off-road, que também eu participei e recomendo.
Foi Bajero?
Sempre. Uma vez Bajero, sempre Bajero. E agora também tem a modalidade de carro elétrico também. Também tem o de Fórmula 1.
É a Fórmula SAI, né?
Fórmula SAI, isso mesmo.
Falar.
Procurem com mais calma e vejam essa parte de inovação, entre aspas, da engenharia mecânica. Sim, mas fale mais sobre a área de atuação.
Então, continuando aqui, né, a gente estava falando a respeito da engenharia automotiva, da engenharia aeronáutica, que para mim são conceitos que pouca gente sabe, que a engenharia mecânica é um ramo e um engenheiro mecânico pode trabalhar nisso. Temos também a engenharia de manutenção. Na minha universidade, muita gente que estagiou fez estágio justamente com a manutenção mecânica. Então, o engenheiro de manutenção também é um ramo. A engenharia de produção. Então, essa área de atuação da engenharia mecânica, ela é muito ampla. Ela vai desde o chão de fábrica, como construção, como é que eu posso dizer? Como a própria parte de maquinários mesmos,
projetos, gestão de pessoas.
Gestão de pessoas é o principal. Você foi Bajero, como você disse aí, então você vai saber que eu acho que a gestão de pessoas é uma das coisas primordiais no curso da engenharia.
Isso.
Também podemos falar sobre a atuação como elevador. Engenheiro mecânico pode projetar elevadores.
Isso. Eu vi falar que até na parte em naves espaciais. Confere.
Também. O engenheiro mecânico, ele, como eu tinha dito, a gente vem justamente para a etiologia da palavra, né? Engenharia, criar, construir, inventar. E a mecânica seria tudo aquilo que estuda os movimentos. Então, a gente vem com a parte da espacial.
Beleza. Então, saímos um pouco somente da parte automotiva. Mas, vem cá, baseado nisso tudo, como é que você pode definir as maiores dificuldades encontradas nesse setor? Como engenheiro mecânico, quais as maiores dificuldades que você pode observar?
Rapaz, deixa eu ver como é que eu posso dizer isso para você. Primeiro, eu gosto muito de quebrar paradigma. O pessoal costuma dizer que uma das dificuldades é conseguir no mercado de trabalho uma vaga como engenheiro. Não é bem assim.
Mesmo na atual circunstância, você acredita nesse ponto de vista?
Falta capacitação.
Sim.
E aí vem eu sou professor, costumo falar isso em sala de aula também. Vê uma crítica às universidades, seja ela na escala federal, seja ela na escala particular.
Sim.
A universidade ela não tem formado engenheiro. A universidade tem formado estudantes de engenharia.
Sim.
Você sai da universidade de engenharia, você conclui 4 anos de engenharia, 5 anos de engenharia, dependendo da universidade.
Uhum.
E a depender também se vocês foram ou não aprovados, né, na disciplina.
Sim.
E a primeira pergunta é: qual concurso eu vou estudar depois de formado? E não é bem assim. Vocês podem atuar assim no mercado de trabalho. Agora, tem que ter a capacidade, tem que ter um certo jogo de cintura, porque a gestão de pessoas é uma coisa importante para a engenharia. Você vai liderar pessoas, vai estar com N áreas. Você vai falar não só com um médico que está precisando fazer uma prótese, como também pode falar com um técnico de mecânica que quer adaptar um motor de um carro. Então você tem que saber todas as áreas, todos os halls, todos os ramos que você possa conversar e tentar às vezes traduzir o corpo técnico para a fala técnica para o pessoal, para a fala mais comum, vamos dizer assim.
Ah, você abordou aí agora um tema interessante, faculdade. Em relação a essa preparação de profissionais para o mercado de trabalho, eu tenho presenciado em alguns casos faculdades que preparam o aluno para procurar emprego. Aí você até abordou a situação de concurso público, que também, como já discutido, é aquela ideia de que é um pensamento um pouco mais antigo, né? Hoje temos nossos pensamentos que você só tinha um futuro se realizasse um concurso. No entanto, eu não consigo ver muito concurso para a área de engenheiro mecânico, então é complicado.
Isso é verdade.
Então, tipo, então agora, voltando à faculdade, como é que você tem a dizer em relação a... Porque antes de você ter um CREA, o bendito CREA, você tem que passar por uma carga horária, uma dificuldade, obter conhecimento. E como é que você... Tipo, que tipo de dica você dá para essa pessoa que tá, que pretende fazer engenharia, ou, no caso, engenharia mecânica?
Pronto, eu vou pedir licença para o André, né, o último convidado, a última pessoa que esteve aqui debatendo com você, para roubar uma frase dele, e é de fato. A universidade ainda é o melhor local para que a gente tenha esse debate, para que surjam novas ideias. Isso é um fato, não tem como discutir. Uhum. A carga horária de engenharia, principalmente engenharia mecânica, eu considero uma carga alta, uma carga horária alta. Gira em torno de 4 mil horas a 5.200, a depender da universidade. Temos dificuldades porque, infelizmente, nossa educação básica, ela não forma o básico para que você seja um engenheiro ou para que você seja um universitário. A gente não aprende a estudar na educação básica. Quando eu falo educação básica, eu venho para pré-vestibulares, ensino médio, que agora é ensino médio, ensino fundamental, que agora não é mais de quinta ou oitava série, sim de sexta a nono ano. Eu fiquei sabendo disso recentemente.
Até agora eu tento entender essa história, mas sim.
Pois é, só para dizer que eu estou atualizado, porque eu fiquei sabendo isso recentemente.
Falam que você é professor, né? Então tem que seguir mesmo.
Mas então, falando ainda a respeito, temos sim dificuldades, porque a gente não tem uma base. Independente de vir de escola pública ou escola particular, não é feita uma base no ensino médio, não tem a preparação. A gente foca muito no estudo para o Enem e não para o mercado de trabalho.
É só
Vai lá, à vontade.
Em uma conversa que eu tive com um professor, só que ele é do ensino fundamental, ensino médio, ele abordou a mesma coisa. Hoje, os alunos, eles não conseguem entender o porquê de uma fórmula, mas sabe que vai aplicar, que pode aplicar, mas de onde vem, então... acaba criando muito robô. Então, pega aquela equação, 1 = 2, porque é 2, não sei, sei que deu 2. Então,
exatamente.
Isso acaba remetendo à realidade que você presenciou durante a sua graduação e a realidade que você até vem presenciando na atual profissão.
Exatamente,
né?
Exatamente. É porque as pessoas, hoje em dia, elas são muito imediatistas. Quem estiver atuando como engenheiro mecânico ou qualquer outra engenharia vai saber do que eu estou falando, porque quando procura a gente para um projeto, quer o projeto para ontem. Não quer para hoje, não quer para amanhã, não quer que faça um estudo. Eles querem para ontem. E aí, às vezes, é justamente por causa desse imediatismo que vem desde o ensino médio, porque vocês formam estudantes, vocês fazem esses estudos preparativos.
Vocês estão falando da escola, por favor.
Lógico. Mas o foco é ser aprovado no Enem atualmente. Depois, no vestibular, depois, quando vocês entram na universidade, é ter um diploma. Depois de ter um diploma, vocês vão fazer o quê? Estudar para concurso. E é uma coisa assim, eu bato muito na tecla. Eu atuei também como professor substituto numa universidade federal e eu conversava sempre isso com meus alunos. Que para mim, voltando agora para a engenharia, as dificuldades, né, da disciplina, as dificuldades da universidade, a gente tem que começar a focar como fazer engenharia já dentro da engenharia. Porque... quando você quer um projeto para ontem, como é que você vai convencer seu cliente que o ontem já passou? Parece ser uma coisa simples, uma coisa fácil, mas pelo fato do brasileiro ao mesmo tempo querer imediatismo e ao mesmo tempo o brasileiro também pedir, esperar que as coisas ocorram em sua casa, às vezes ele espera uma notificação, só abrir um paralelo aqui, uma das áreas de atuação do engenheiro mecânico é trabalhar com a parte térmica. Ter o conforto térmico na área. Então, aqui a gente vive numa região muito fria, por sinal. A gente. Vocês terão uma ideia.
Só desculpa, só para reforçar na minha falta de educação, acabei esquecendo de falar. Miguel também, ele é da Bahia. Lugar também, perto de Salvador também. Da mesma cidade que eu moro, inclusive. Então, não tem por que não deixar isso claro. Então, aqui não faz calor. O calor mora aqui mesmo, entendeu?
Reza a lenda que o diabo veio pra aqui e foi embora reclamando do calor, né? Diz que tava quente demais. O urubu voa com uma asa só, a outra ele tá se abanando.
Mas tudo bem, né?
Mas falando a respeito, a gente também pode trabalhar o engenheiro mecânico com a área térmica. Justamente pra trazer um conforto que, no caso da região da gente, seria um condicionador de ar, algo pra retirar, entre aspas, né, o calor do seu ambiente. Então, na mecânica, na área da mecânica, existe um tal de PMOC, que eu vou explicar mais ou menos para o pessoal que está estudando engenharia mecânica o que seria esse PMOC. Esse PMOC é um plano de manutenção, operação e controle voltado para máquinas térmicas, que nada mais é do que um papelzinho, um livro que vai especificar quais seriam as revisões, vamos dizer assim, né, para uma pessoa que não é entendida da área.
As manutenções
que deveriam ser feitas na sua máquina diante de um certo tempo.
Ok.
E quem fiscaliza isso é a Anvisa, justamente por causa que, principalmente hospitais, pelo fato de ter muitas máquinas térmicas, muitos ar-condicionados, vamos falar os termos mais populares, né, para que sejam viáveis a todos. Então, pelo fato dos engenheiros mecânicos de plantão, vão me perdoando aí também, né? Espero que vocês entendam.
Pode continuar.
Uma das coisas é que hospitais têm muitas máquinas térmicas, inclusive aqui na região, muitos ar-condicionados. Lá no sul, provavelmente, muitos aquecedores.
No caso, essa parte entra muito, desculpe me meter.
À vontade.
Me corrija se estiver errado. Quando a gente fala manutenção da parte da refrigeração, como ele falou agora em relação a hospitais, a gente está lidando com a qualidade do ar.
Exatamente.
Isso é a grande importância, certo?
É porque aí o pessoal da civil também vai falar da síndrome do edifício doente, não vamos entrar em detalhe ainda. Eu espero que vai ter algum engenheiro civil aqui conversando.
Em breve. Pronto. Eu vou fazer essa pergunta para ele também.
É bom que fica mais fácil, que é uma pessoa que tem know-how para explicar.
Mas vem cá, Miguel.
Continuando, à vontade.
Só uma pergunta. É que você falou PMOC, falou das áreas e também abordou um pouco sobre a parte da faculdade. Eu costumo falar muito o seguinte, então eu quero que você possa me corrigir e então complementar. A faculdade, ela forma muito na parte teórica, então a gente se vê o conteúdo teórico. Claro, desculpa, a faculdade tem que ser teórica até um certo ponto. E aí abraça muito a ideia do estágio.
Exatamente.
O quanto você é a favor e como é que você indica em relação já um pré-formando, um recém-formando em relação a isso?
Então, vamos lá. Primeiro, vou pedir permissão para discordar com você em um detalhezinho só.
Sim.
Eu acho que o primeiro erro da universidade é trabalhar apenas a parte teórica, principalmente uma universidade de engenharia.
Ok.
Quando a gente estava estudando para fazer vestibular, na época da gente era vestibular, né? Hoje em dia é o Enem.
Eu sou novo, peguei o Enem.
Então, se você tá dizendo.
Com isso, mas tudo bem.
Quando a gente tava trabalhando, estudando para ingressar na universidade.
Pronto, agora ficou melhor.
Pronto. A gente fazia muitas questões de matemática, física, química, que a prática vinha à perfeição. Não sei se algum professor seu dessa área falava muito a respeito.
Não que eu lembre.
Só que na engenharia a gente tem que ter a parte teórica, mas tem que pôr a teoria em prática. Então é uma coisa que eu costumo fazer com meus alunos também, é justamente fazer um ou outro projeto para que eles possam pôr em prática o que vem conhecendo em sala de aula.
Isso.
E a universidade, eles usam muito essa parte da prática apenas no estágio. E às vezes acaba sendo um erro ou uma inconstância da universidade de considerar a parte prática apenas no estágio. Porque reza a lenda, né? Alguns estudiosos dizem que para você realmente, de fato, conhecer a profissão, você tem que passar um dia com a pessoa que é da profissão que você queira fazer.
Eu ainda acho isso um pouco, assim, pouco, mas conviver, como é aquela vida, ou aquela vida não, desculpa.
A rotina.
A rotina, isso.
Então, porque justamente é onde eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque se você for parar para pensar, a gente tem N áreas da engenharia mecânica. Como toda engenharia, se vocês forem parar para pensar, geralmente, quando a gente tem um curso de engenharia, os 4 e 5 primeiros semestres, vocês pegam todas as engenharias juntas, depois que vem para áreas específicas.
Sim.
Então, se a gente passar um dia com o engenheiro mecânico, vamos supor que o engenheiro mecânico trabalhe na área de manutenção, e você não gosta da área de manutenção, vai fazer com que você gosta de cálculo, de projetar, de fazer edifícios, simulações.
Opa.
Como é que você vai vivenciar a área da mecânica de projetos se você está com o engenheiro de manutenção, com o gestor de manutenção? Então, apenas o estágio atrapalha muito com relação a essa parte de dizer que a parte prática da universidade está voltada para o estágio.
No caso, esse conhecimento você pode falar que adquiriu através junto com a aerodesign ou
Sim,
pós-faculdade?
Exatamente. Começou com os projetos de extensões. E um dos projetos de extensão foi o aerodesign. Eu acho que o aerodesign, você deve ter aprendido a mesma coisa no Baja, que você me disse que foi bajeiro, né? Então, você começa a aprender a entrelinha, o que não diz na sala de aula, o que está nos livros, e você não tem tempo de tirar dúvida com o professor, ou começa a ter alguns defeitos mesmo de projetos, não por incapacidade sua ou do seu colega, mas apenas por incoerência, falta de prática, falta de experiência. E é uma coisa que o mercado de trabalho vem pedindo hoje em dia, que é essa parte de experiência, mas eles não estão dando essas oportunidades. Então, quem puder fazer projetos de extensões na universidade é crucial para que se torne um bom engenheiro.
No caso, para quem não for da área de engenharia, tem as empresas júnior, tem quem quer o mundo acadêmico, a iniciação científica em si, qualquer tipo de qualquer forma que você possa adquirir experiência.
Eu admiro o pessoal da saúde, eu não sei se são todas ou só são o pessoal que eu conheço, mas ele tem muitos projetos de extensão voltados para essa área. Eu não vou dizer o nome de cada um, mas existe o PET, existe o... acho que é CPSICO, não lembro o nome, que é o pessoal da psicologia da minha universidade. E são coisas que fazem com que eles tenham uma rotina, uma noção prática já durante a universidade. O pessoal da medicina costuma fazer...
até a própria residência.
A residência durante a universidade, que é a coisa que falta para a engenharia. Você dizer que em um semestre você faz um estágio em engenharia e depois não gostou do estágio. E aí, eu fui privilegiado que eu consegui dois estágios durante minha graduação. Porque o primeiro eu não gostei. O primeiro eu fiquei sentando, lendo simplesmente como é que funcionava essa parte de licitação. Para pegar documento e apenas. O segundo não. Eu fui realmente, virei... O primeiro o pessoal brincava dizendo que era um estágio de engenheiro de escritório. Porque eu ficava no ar-condicionado, no friozinho e lendo. Aí o segundo não, eu fui pra mão na prática. Eu estagiei na área de manutenção de bombas, né? Então eu fui realmente ver. A gente mora próximo do Rio São Francisco, então eu fui na época da transposição, ver bombas da transposição, os perímetros irrigados da região. E foi o que me fez amar mais ainda meu curso, a engenharia mecânica. Eu sou completamente apaixonado pela engenharia e pela engenharia mecânica.
Ah, isso é bom. Beleza, Miguel, você falou aí agora. Tendo a dificuldade, áreas de atuação. Entrei na faculdade, estou me formando, me formei, não sei, mas agora saindo um pouco desse contexto, tá? Agora como engenheiro mesmo, como é que você enxerga o futuro da profissão? Que eu volto a bater na tecla. Tem alguns cargos, estudiosos lá que falam que algumas profissões vão sumir. O que é que você tem a dizer sobre a engenharia mecânica?
Então, Policarpo, vamos lá. Quando a gente estava debatendo sobre concurso, você falou uma coisa que eu achei interessante. Dificilmente a gente vê concurso para engenheiro mecânico.
Isso.
Alguns desses estudiosos costumam dizer que a engenharia mecânica, pelo fato de atrelar o nome mecânica, aquela pessoa é muito mecânica, faz tudo sem pensar, vamos dizer assim. Pensa que a engenharia mecânica vai ser uma dessas profissões extintas. Só que não é bem assim também. Eu fico um pouco com o pé atrás e eu acho que o futuro da engenharia mecânica vai depender muito do que ocorre em termos nacionais e em termos mundiais. Por quê? Mais uma vez eu vou remeter ao que André falou na entrevista passada. Ele falava o quê? Que o Brasil é o local que as ideias antigas da Europa e dos Estados Unidos vêm passar a aposentadoria. Isso. Não sei se isso ficou marcado para você também, mas eu parei para pensar e lá fora ainda existe engenharia mecânica. Por que aqui não ia ter? O problema é porque tem se mudado os nomes. Aí, mais na frente, se você permitir também, a gente vai falar um pouco a respeito do CREA, as dificuldades, não, como é que atua o CREA e o CONFEA.
Tá na pauta.
Mas assim, eles só estão mudando o nome. Hoje em dia, um gestor de manutenção pode ser um engenheiro mecânico.
Ah, entendi.
Um coordenador de manutenção.
Então, pra você...
Um projetista, desculpa interromper. Ah,
sim, sim.
Um projetista, ele pode ser, e ele deve ser um engenheiro mecânico, se for um projetista de carro.
Tô entendendo. Ou outra
outro equipamento, outra pra ficar mais voltada, fácil, né? Pro pessoal entender.
Então, beleza, entendi. Então, no caso, pra você, é uma área que tende a crescer.
Tende. A engenharia em si, o problema da engenharia é que ela é muito atrelada a situação do país em que se vive. Querendo ou não vou entrar em questões políticas, não é o foco, mas querendo ou não, o Brasil está tendo um retrocesso no ramo da engenharia. Como assim? As obras estão paradas.
Sim.
Não vou dizer porque não vem ao caso, etc e tal. E com isso, os engenheiros estão se formando e fica aquele dilema. O tanto de empresa de engenharia que vem surgindo é justamente porque não tem tanta obra, não tem tanto serviço E vem aquela história que eu estava conversando anteriormente. Muita gente tem que aprender a engenharia na tentativa e erro. Eles se formam, aí pensam que... Só para abrir um paralelo, Policarpo, eu vou pedir desculpa aqui para você,
não,
mas...
Não, fica à vontade. O entrevistado é você e a gravação é sua.
Só para abrir um paralelo aqui, eu lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu me formei. Mesmo com meus projetos de extensão, mesmo com minha experiência, eu me formei e peguei um projeto. Você sabia que o engenheiro mecânico pode... projetar um catavento, um aerogerador, que é que você imagine como seja?
Pelo menos a base eu garanto, né? Claro que eu não conheço engenharia mecânica, né?
Mas então, o engenheiro mecânico é capaz de projetar. E eu e um colega meu, né, fomos convidados para fazer um projeto desse catavento. Graças a Deus, aí é uma qualidade minha, né? Talvez, eu não tenho muito medo do que vem pela frente, então... Meti a cara e fiz, não, vamos projetar, vamos fazer esse projeto. Tu acredita que durante minha universidade todinha, nenhum professor veio falar de NR ou NBR, exceto na área térmica?
Ah, isso aí é complicado.
Como é que eu vou fazer um projeto
de algo... Bem, a gente tá falando de normas regulamentadoras, certo?
Pronto, beleza. são normativas que existem no Brasil para que seu projeto atenda às especificações e estejam validados de acordo com o CREA, com o FREA e órgãos superiores. Algumas são voltadas até também para a parte internacional. Mas, voltando aqui, a gente não sabia nem qual era a NR que ia falar sobre catavento. E aí, aquela tristeza, aquele ódio, fomos na universidade, procuramos um professor. Chegamos lá, conversamos com o professor, pode usar livro tal, livro tal, livro tal. A gente fez um mini TCC, Policarpo, não foi um projeto não.
Esse tava é o grande
tudo,
problema.
Tava tudo de acordo, mas a gente só sabia estudar. A gente tinha experiência.
Aí uma observação que você colocou anteriormente é que todo engenheiro tem que ter um jogo, tem que ter um bom jogo de cintura.
Pois é.
Entendeu? Então, tipo, agora você imagina o seguinte, eu não digo engenheiro, qualquer profissão. Você realiza um projeto desse, você entrega um TCC pro cliente de 95 páginas, aí ele vai ler. Não. Ele vai olhar pra sua cara e deve dar uma boa risada, né?
O mais engraçado foi que ele não leu, ele virou e fez, não, eu quero a assinatura. Eu lá sabia o que era uma assinatura de engenheiro, porque na universidade a gente não aprende o que é isso. Falar, ó, cuidado pra não ser engenheiro canetinha, engenheiro que assina os seus projetos ou algo do tipo. Mas eu não sabia o que era isso. Ah. Aí lá vai a gente conversar de novo com outro professor. A gente morava na universidade, eu e esse colega meu. Até que um professor fez, não, procura as normas regulamentadoras, as NRs, dê uma olhada. Você já tem cadastro no CREA, então... pesquise sobre o que é RT, sobre essas coisas que o CREA pode fornecer, quais são as funções do engenheiro
quando
mecânico.
Só uma observação, quando ele falou RT, é anotação de responsabilidade técnica,
isso,
né?
Isso.
Sem isso, nenhum projeto vai para frente, seja civil, elétrico, mecânico, qualquer área.
O pessoal na engenharia tem a mania de abreviar as coisas, então, às vezes eu esqueço.
Nome muito grande. Eu tô entendendo. Então, realmente isso bota na prática. Bom jogo de cintura.
Isso,
então,
tem que ter um bom jogo de cintura.
Às vezes tornar até, não sei como foi a sua graduação, normalmente as faculdades botam pra gente estudar, seguir um roteiro e esquece muito. Assim, no mundo real, eu passei por algo parecido. Eu posso falar um pouco dessa sua dor. Mas, sem jogo de cintura, nada feito.
Isso é complicadíssimo. Porque, só falando ainda a respeito desse paralelo... A gente chegou lá com um mini TCC, 90 páginas, 85, não me recordo bem, projetando, fizemos desenho, fizemos tudo bonitinho, de acordo com os livros, ele só queria a assinatura dessa ART. E aí, desculpa o palavreado, mas fudeu, né? A gente teve que ir na universidade e ir atrás dos professores, e aí foi quando eu comecei a ficar com o pé atrás, porque mesmo eu tendo meus projetos de extensões, mesmo eu tendo algumas práticas durante a faculdade, as disciplinas não ajudavam, porque os professores só cobravam o que tinha no livro.
Sim.
E o dilema da engenharia, a dificuldade da engenharia hoje em dia, será justamente quando a gente se forma, que a gente se depara com a vida real, que é um pouco diferente da universidade. Eu acredito que isso seja todos os cursos, não vou dizer só engenharia.
Mas assim, eu só quero reforçar um ponto. Por mais que tenha esse buraco entre o mundo acadêmico e o mundo real, ainda eu priorizo muito e também até um certo ponto agradeço o fato da academia, né? Porque também é muito necessário, não só pelo diploma. Porque querendo ou não, às vezes pode ter alguns conhecimentos desnecessários, mas Acredito eu que 90% vai ter aquele conhecimento real, entendeu?
Não, de fato, eu não tô aqui para dizer que eu sou contra a universidade, até porque eu atuo numa universidade.
Isso,
e aí,
isso.
Eu entrar no sistema para destruir o sistema não é bem assim.
Matrix.
Mas eu acredito que a gente tem que rever alguns conceitos.
Tô entendendo.
Inclusive... Parece, mas eu sou completamente apaixonado. O pessoal, meus professores, você fala do meu sobrenome, vou falar uma brincadeira. Até hoje eu ando na universidade para conversar com alguns professores. Alguns já são meus amigos, eles brincam por causa do sobrenome, né? Fala, Miguel, tchau, tchau. Por causa do Miguel, tchau.
Vai
então...
embora, Miguel. Traduzindo, vai embora, Miguel.
Daí vocês já tiram, mas eu acho que a gente tem que repensar em geral as universidades. Não só engenharia, eu tô puxando pra engenharia, mas porque é onde eu atuo, né?
Eu só quero falar outra coisa contigo também. É, quando a gente fala em relação a esse buraco, como eu abordei anteriormente, a gente tá falando da academia. Mas também cabe muito ao aluno correr por fora, né?
Exatamente.
Então, existe vários sites de cursos, uma especialização que já é um conhecimento mais direto, entendeu? E como você falou pra mim, você possui duas pós-graduações, né?
Exatamente,
MBA ou especialização.
Especialização.
Isso. E a outra é o mestrado. O que é que você trouxe de vantagem nisso?
Então, vamos lá. Primeiro, assim, a gente tem que ver... A área de atuação, a parte que vocês gostam, para te agradar, o que você procura, belezinha, tudo tranquilo. Depois,
okay.
A gente tem que ver se de fato a gente vai estudar para essas especializações. Porque quando a gente faz com a internet, é aquela parte do autogerenciamento. Tem muita gente que não estuda, né? Vai no final só para ter o diploma, e é o que eu tava falando, o diploma é apenas um papel. Se o curso for de fato bem feito... Eu super indico a qualquer estudante de engenharia entrar na área, pesquisar, ver se te agrada, fazer e guardar o papel para quando precisar de algum título ou algo do tipo.
Okay.
Se vocês fizerem só pelo papel, não vai ter nenhuma providência como engenheiro, porque depois de um tempo você esquece. Eu acho que a prática é o melhor aprendizado, quando você põe a teoria. Mas eu sou super a favor, é tanto que existem algumas empresas que trabalham nessa área de cursos. Eu sou cliente, eu gosto de algumas empresas que façam essas coisas, eu estudo por elas, mas eu procuro fazer cursos que eu ponho em prática.
Eu vou assumir aqui que Miguel queria fazer propaganda da empresa, mas eu resolvi não. Vamos deixar isso aí aberto, certo?
É porque...
Mas eu vou botar embaixo aqui o contato dele, quem quiser entrar em contato para poder perguntar ou tirar futuras dúvidas, fiquem abertos.
Pronto, beleza, então, tá combinado. Mas é porque a minha empresa também, ela trabalha nessa área de treinamentos, e eu sempre prego o quê? Que a pessoa tem que ir atrás, tem que investigar. Quando eu fiz uma pós-graduação, quando eu fiz um mestrado, é porque era uma área que eu gostava. E aí foi por isso que a gente acabou entrando nessa parte de cursos, concursos, especialização. É sempre aquele foco que... Beleza, eu posso fazer, mas eu tenho que colocar em prática o que eu estou aprendendo.
Eu acredito que, pelo que você me falou, talvez seja até aquela vontade de suprir a falta que temos na academia, de querer
isso.
Modificar o sistema, né? Tipo Matrix de novo. Entendeu? Mas, dando quantidade, Miguel, eu quero que você me fale só o seguinte, a indústria 4.0, o tipo na ideia de que o profissional tem que acompanhar a tecnologia, acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Você tem algum conceito formado sobre isso?
É assim... Eu acho que qualquer profissional de qualquer área, ela tem que ser mutável, tem que acompanhar o desenvolvimento, a tecnologia veio para ficar, exceto, exceto se acontecer algo do tipo Big Bang, vamos dizer assim, e acabe tudo que tem tecnologia e a gente volte àqueles conhecimentos práticos da época Neandertal, salvo engano, eu sou um pouco gago, viu, galera? Uhum. Mas então... Eu acho assim, que a engenharia de fato tem que acompanhar a indústria 4.0, tem que acompanhar o desenvolvimento, tem que trabalhar, ver quais são os novos conceitos, porque o celular de chip entrou no lugar do analógico, porque
Sim.
hoje em dia o painel de uma moto é elétrico e não analógico que nem antigamente.
Tá, não, digital ou analógico?
Perdão.
Isso.
Porque as direções do carro hoje em dia são direções elétricas e não mais mecânica.
Ah, entendi.
Esses conceitos, o engenheiro em si, em geral, tem que entender, porque o engenheiro tem que estar atrelado sempre a novidades, informações e desenvolvimento, né?
Ah, entendi.
As redes sociais vieram para ficar, então acho que... Tudo tá
atrelado. Não adianta ter um celular se não souber mexer.
Não adianta, não adianta.
Mas vem cá, agora eu quero falar sobre você sobre três temas quase que polêmicos. Vem, todo engenheiro é bom em matemática?
Sim, todo engenheiro é bom em matemática. Nem todo estudante de engenharia precisa ser bom em matemática. Eita. Veja o dilema.
Eita, me senti excluído.
A pessoa que faz um curso de engenharia, ela tem que saber realizar os conceitos matemáticos. Obviamente que, como a gente estava falando da indústria 4.0, a gente está falando de informação, a gente tem muitos programas em computador que vai auxiliar.
Sim, sim.
Mas você tem que ver se realmente o que o programa está fazendo é o que você quer.
E no caso, você está falando de entender a lógica do sistema.
Você tem que entender a lógica na mecânica, na engenharia, a gente fala da programação, né?
Uhum.
Então, a gente tem que entender a programação do nosso problema para que a gente possa ver se, de fato, está atuando assim.
Agora, outra coisa. Ei, meu carro quebrou. Conserta meu carro aí. Escutei muito isso.
Rapaz, esse tipo de piada é a pior que existe. É que nem dizer que engenheiro civil é pedreiro, né? Mas por quê? Isso aí são alguns conceitos formados. Querendo ou não, quando a gente fala de engenharia mecânica, a gente lembra de automóvel.
Uhum.
E eu, particularmente, não sei nada da parte automotiva.
Rapaz, eu lembro quando eu entrei na faculdade, uma amiga me virou, que bom, você consegue se formar, me ajuda a escolher meu carro. Tipo...
Eu virei assim? Agora empresa, são quatro rodas.
É, entendeu? Bem, e outra coisa, agora eu acredito nas brincadeiras, esse seja até um grande debate que está acontecendo no ramo da engenharia, porque você se forma e às vezes a empresa te contrata como analista, coordenador. Então você é um engenheiro mecânico, porém com a carteira de um analista.
É realmente esse tema para mim é um dos mais polêmicos, porque... Você não vê pessoas formadas em medicina sendo analista de medicina.
É, concordo.
Não vê pessoas formadas em psicologia sendo coordenador de psicólogo.
Ou não é?
Ou você atua como psicólogo ou você atua como coordenador. Quando a gente estava debatendo a respeito da definição e as áreas de atuação do engenheiro, eu comentei que o engenheiro mecânico poderia ser, de fato, um gestor, tá? Entre a gente.
Mas no caso, o gestor realmente já é uma ramificação da engenharia.
Isso.
Entendeu?
É um ramo da engenharia. Só que o que vem acontecendo é porque algumas coisas ao longo do tempo vem ocorrendo que o conselho da gente, o conselho de engenharia em geral, não vem acompanhando. E, de acordo com o conselho, tem um piso. Um salário mínimo que o engenheiro tem que ganhar.
Como todos os
conselhos. Isso não é errado. O que eu acho interessante é porque essas empresas, para tentar enganar esse conselho, entre aspas, criaram outros ramos, como, por exemplo, um coordenador de manutenção ou um analista de engenharia, que antigamente era chamado de engenheiro trainee, engenheiro sênior, quando já tem mais um tempo de experiência. E algumas empresas trabalham nesse ramo. Só que é uma coisa que eu tenho que comentar, eu tenho que falar e não sou muito a favor, é porque acaba fazendo com que o engenheiro receba menos que o piso. Eu conheço colegas que trabalham tirando um salário mínimo.
Eita, aí realmente falta, cai muito na própria fiscalização. E às vezes até, não sei, não vou abordar esse tema, porque ninguém sabe a necessidade de ninguém, do próprio profissional buscar um espaço que se encaixe, né? Que tenha melhorias.
O engenheiro, ele não tem o corporativismo. É uma coisa que eu venho tentando bater na tecla, eu venho conversando com os demais, porque se acontece algo com... Quem é o pessoal da farmácia que vai vir por aqui? Eu fiquei sabendo.
Rapaz, que ainda estou esperando o convite, esperando a resposta e ainda não vou abordar sobre ele.
Mas...
Deixa o suspense.
É, o pessoal que é formado em farmácia, né, que tem essa graduação, eles são um pouco mais unidos, os médicos, eles não aceitam.
Eu costumo brincar o seguinte, se você está com um problema de saúde, se você for no médico da esquina de sua casa, o valor é X, se você dobrar a esquina, o valor é X, mudar de bairro, o valor é X.
Isso.
Então ele tem essa...
O valor é muito regional, né? Pode ser que mude da nossa cidade para São Paulo, mas dentro da nossa cidade nem tanto.
Ou com pouca diferença, né?
É, verdade. O problema é isso, que falta ao engenheiro que eles acabem se unindo. Vamos dar exemplos aqui. Eu sou engenheiro mecânico, você é engenheiro mecânico. Muita gente pensa que você é meu rival.
Ah, sim.
Você não vê um engenheiro chegando e falando, fazer a brincadeira do conserte meu carro. Dificilmente um engenheiro mecânico vai falar, não. Se for de fato um projeto de um carro, dificilmente um engenheiro mecânico vai falar, ó, não é minha área de atuação, eu não sei falar isso, mas eu te indico a pessoa, Policarpo, por exemplo. Eu indico o Policarpo que trabalha com isso. Você não vê um engenheiro mecânico indicando um outro engenheiro.
Não cobro barato, não.
Eu não vejo um engenheiro mecânico indicando um outro engenheiro mecânico. Então, falta um pouco de união até na engenharia em geral.
Entendi,
coisa que entendi. Um psicólogo, se não é a área de atuação dele, ele fala, ó, eu não faço sobre isso, eu não abordo esses temas, mas a pessoa X é a pessoa indicada. Se você quiser um conselho, uma indicação, diga que veio aqui atrás do André, né? André foi o passado. Então, atrás do André, e André indicou X para abordar sobre esse tema.
Ok, quando eu sou psicólogo também, viu?
Pronto.
Bem, Miguel, eu tenho uma pergunta, como eu fiz na entrevista anterior, bolei uma pergunta aqui, eu quero que você me responda. Ó, eu vou falar com o Policarpo. Eu não sou muito a favor desses caras que cortam a amortecedor do carro para rebaixar o carro. Eu não sei você. Até porque eu imagino o cara projetando um carro por 10 anos, o cara compra o carro, sai e tá, rebaixa o carro. Enfim, gosto é gosto, é minha opção. Você como engenheiro mecânico, projetou o carro, você dá de cara com seu carro com o amortecedor cortado. Qual seria a sua reação?
Rapaz, a vontade que eu tenho mesmo, de fato, seria cortar os pulsos. Simples. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem todo um conceito do projeto. Tem todo... A gente falou do amortecedor, não foi isso? Uhum. Tem todo o porquê do existir o amortecedor, quais são os benefícios dele para o sistema, para o seu carro.
Oh,
e a partir do momento que eu apenas cortei, é o quê? Agora a pessoa vai fazer cirurgia plástica no carro também, é isso. Porque para mim, porque tem gente que acha mais bonito, então eu sou totalmente contra. Eu acho que essa parte conceitual sobre como abordar, como fazer, quais são a parte das forças, da energia que está sendo transferida, muita se perde ali na parte do amortecedor, e quando você tira isso, o impacto é maior no passageiro ou no próprio motorista.
Tô entendendo.
Só para criar um paralelo, você sabe porque começou a existir as cenas pós-créditos, né?
Não, não.
Não?
Não.
O pessoal que trabalhava no cinema, se você for criar um paralelo com...
Momento cultura.
20 anos atrás, professor sendo professor... 20 anos atrás, antigamente tinha estrelando, dirigido, no início do filme, os nomes dos atores, o nome do diretor, algumas coisas, e outra parte no final.
Uhum.
Depois de um certo tempo, as pessoas não esperavam subir os créditos e iam embora das sessões de cinema. Os diretores de cinemas começaram a ficar chateados porque sua equipe não era privilegiada, apenas o diretor e os atores do filme. Depois de um certo tempo, para que vocês tivessem a chance de privilegiar quem estava lá como a parte de música, a parte de figurino, eles começaram a subir todos os créditos, e após o crédito vem uma cena importante para a continuação do filme. Por isso, cenas pós-créditos. Não, é justamente para privilegiar.
Mas pra mim não ajudou muita coisa, não. Porque na hora que eu tava passando a cena, eu tô pensando em outra coisa, mas...
Mas aí, a ideia que eles tiveram era essa. A gente poderia melhorar ou não, né?
Meu fato.
Mas no mais era isso mesmo, assim. Não, respondendo sua pergunta e fazendo um pouquinho de cultura também, né?
Pode ser uma pergunta simples, assim, porque como ele comentou, ele não entende quase nada de carro, que deve ver qual seria a resposta dele. Bem, galera, eu vou finalizar mais esse debate. Semana que vem estarei aqui entrevistando não sei quem, porque ainda estou esperando a resposta, confirmação. Mas logo eu estou trazendo aqui o entrevistado. No mais é isso. Então, como de costume, embaixo, textão de Facebook, áudio, vídeo, comentem. Vou colocar o contato de Miguel para que vocês possam conversar sobre ele, sobre o que é engenheiro mecânico, caso tenha mais dúvidas. Caso queiram debater mais sobre a engenharia, peçam opiniões, rapaz, dê ideias, qualquer coisa. Eu fico no aguardo. Semana que vem estarei publicando mais um novo debate. Vou também botar e arranjar uma forma de divulgar para que você saiba quem será o próximo. E logo a gente vai conversar. Beleza?
Valeu.
Então, tudo de bom. Miguel, agradeço a oportunidade.
Eu que agradeço a você.
Opa, peraí. Tá confirmado, hein? Acabei de receber um WhatsApp aqui. Acho que a pessoa tá em conexão. Semana que vem, a gente vai conversar com o João Luiz, advogado. Pronto. Então, a gente já vai trazer isso aqui. Ele acabou de mandar uma mensagem me dando essa resposta.
Bem, que não me processa, então, que qualquer coisa eu tenho que entrar em contato com ele.
Então, no mais, é isso. Tudo de bom. E mais uma vez, Miguel, obrigado pelo seu tempo. E não vou pagar pela
nada, hora. Tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um projeto incrível esse debate. Tem muita gente que está em busca, que tem dúvidas sobre qual profissão seguir. Foi muito proveitoso o debate que você teve com o André também. Espero que os demais ouvintes também tenham gostado um pouco. O pessoal tenha tirado, esse karma da engenharia, não é esse bicho de sete cabeças também. E que João também possa fazer uma belíssima entrevista no futuro. Eu que agradeço a oportunidade.
Valeu, tudo de bom, galera. Até a semana que vem.
Até mais, galera.